de Jesus, dando a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, hoje, para sempre, somente ao Senhor Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia, 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 glória a Deus. Antes de você sentar, dá uma palavra de bênção para quem está do seu lado. Diga: que bom que você está aqui. Seja muito bem-vindo, abraça a pessoa, dá um cheiro nela. Que o Senhor fale contigo, que Ele te abençoe. Amém, glória a Deus. Quantos aqui estão empolgados para o que Jesus vai fazer essa noite? Não, amém, glória a Deus aí. Amém, aleluia. Antes de eu começar a pregar, eu preciso te desafiar a uma coisa que eu acredito que pode mudar a sua caminhada de fé, te levar a um nível de maturidade maior e fazer você crescer naquilo que o Senhor tem para você e na sua missão de vida. Nós começamos esse ano, no começo do ano, o One College. Tem gente que faz parte do One College aqui? Deixa eu ver. Tem gente aí, ó. Glória a Deus. O One College é um treinamento. E a nossa visão, a nossa intenção é que todo membro aqui da One possa se tornar um missionário e um servo de Deus aonde quer que esteja. Perceba, eu não estou falando só para pessoas que têm chamado ministerial, só para líderes. Eu estou falando que todo membro, toda pessoa que ama Jesus, precisa ser treinada para ser levada a um nível de fé maior e a um nível de maturidade maior com Jesus. E eu gostaria de te convidar a participar desse treinamento, porque nós estamos abrindo novas inscrições. Na verdade, elas já estão abertas e as vagas são limitadas. A intenção desse treinamento é a gente poder levar você a uma compreensão de quais são os seus dons espirituais, para o que você está nessa terra, descobrir o teu propósito e fazer você crescer na palavra de Deus, fazer você crescer no conhecimento de Deus e na sua vida espiritual. Então, se você quer viver essas coisas e consagrar esse próximo semestre, próximo ano ao Senhor, para ser treinado e se aprofundar na sua fé, eu quero te convidar a entrar nesse link que está aparecendo aqui na tela. Se o QR Code não funcionar, digita esse link aí que vai funcionar, vai abrir a nossa matrícula. E também, se você não conseguir, lá atrás, do lado da fonte ou ali do lado da livraria, nós temos um stand do One College. E você pode ir lá, tirar as suas dúvidas, entender um pouco melhor o que é o projeto. Eu acredito que é um tempo que nós precisamos ser treinados, precisamos viver mais e se aprofundar mais naquilo que o Senhor tem para nós. Amém, igreja? Amém? Eu gostaria de falar hoje sobre o extraordinário de Deus. Quantos aqui querem viver algo extraordinário? Deixa eu ver. Nós nos empolgamos muito com o extraordinário. Nós amamos ver milagres, ver os pães multiplicarem, ver os cegos verem, os coxos andarem. Nós amamos ver o extraordinário. A gente ama escutar, não sei você, comigo sim, aqueles testemunhos bonitos que às vezes os pastores, as pessoas contam aqui, né? E a gente vê eles falando e fala: uau, isso é extraordinário. E Jesus tem o extraordinário para mim e para você. Mas só que às vezes é bonito a gente olhar para aquilo que Deus está fazendo no show da vida da pessoa, no palco da vida da pessoa. Mas muitas vezes nós não conhecemos aquilo que acontece lá no backstage. Nós não conhecemos o que lá traz na vida da pessoa, pessoal, na vida dela de crescimento, naquilo que ela caminhou e se aperfeiçoou com Jesus, o que ela está vivendo. E sabe qual que é o nosso problema muitas vezes? A gente ama o extraordinário, mas poucos são os que estão dispostos a seguir um mestre extraordinário. Jesus é um mestre extraordinário. Jesus tem um chamado extraordinário para mim e para você. Jesus olha para você e vê um plano extraordinário que Ele arquitetou. Mas sabe o que me dá medo? É que a gente pode negar isso. A gente pode falar: Senhor, eu prefiro ficar aqui esperando, o extraordinário cair do céu, do que eu seguir um mestre extraordinário. Às vezes a gente começa a nossa caminhada de fé com tudo. A gente está explodindo por Jesus, querendo viver tudo que Ele tem para a gente. Mas chega alguns determinados momentos na vida que a gente começa a achar que a gente aprendeu a fazer a coisa, é ou não é? Com a nossa vida de fé, com a nossa vida espiritual, quando a gente está seguindo Jesus, e de repente, ao invés da gente ser uma criança que depende do seu pai, a gente começa a dar o nosso brado, o nosso grito de independência. E é nesse momento, preste atenção, é nesse momento que nós perdemos o extraordinário. Muitos de nós não estamos vivendo o extraordinário do Senhor, porque nos momentos da vida em que nós ouvimos os chamados de Jesus, vem e me segue, filho, eu tenho um plano maior, filho, eu tenho algo ainda maior para você, filho, vem, eu tenho um propósito aqui para a sua vida. Em alguns momentos, a gente preferiu seguir a nossa própria independência. Só que sabe, toda vez que a gente não está seguindo a Jesus na nossa vida, tem alguma outra coisa que a gente está seguindo. O ser humano não deixa de seguir alguma coisa. A gente está sempre seguindo. Seguindo a nossa projeção pessoal, seguindo o nosso orgulho, seguindo as nossas metas, seguindo as nossas ambições, seguindo buscar riqueza, seguindo buscar prazeres. O ser humano nasceu para seguir alguma coisa. E a minha pergunta para você: você tem integralmente seguido a pessoa de Jesus Cristo? Se você quer viver uma vida extraordinária como eu, nós precisamos não só buscar o extraordinário, mas seguir os caminhos, a pegada, os planos de um mestre que é extraordinário, de um mestre que nos chamou da morte para a vida, mas que agora nós temos que dedicar e consagrar uma vida a Jesus. E a minha intenção nessa palavra hoje é que você possa dar um raio-x aí na sua vida, e você vê como que está a sua caminhada com Jesus. Será que no meio do caminho você começou a confiar na tua própria bússola, ao invés de confiar nas pegadas de Jesus? Será que no meio do caminho você começou a seguir outras coisas que não eram só Jesus? Será que no meio do caminho você começou a aceitar outros chamados que não era só o chamado de Jesus? Hoje, o Senhor quer chamar a mim e a você para o seguirmos com tudo. Aonde quer que Ele for, a gente deve ir. Aonde quer que Ele nos chamar, a gente deve ir. Quando eu recebi o meu chamado ministerial, Deus me deu uma experiência muito forte. Eu me lembro que foi num retiro de adolescentes, e eu estava há tempo ali lutando com isso, se eu ia virar pastor ou não, como que eu ia seguir, que caminho que eu ia seguir, e eu estava demorando para tomar a decisão por conta dos meus medos pessoais. Eu falava, mas eu não quero entregar isso, eu não quero abrir mão disso, eu tenho medo, como que eu vou conseguir me sustentar, como que vai conseguir ser, será que eu vou conseguir dar para minha família isso, como que vai ser a correria do dia a dia, ser pastor às vezes nem sempre é fácil. E aí eu ficava nessa, mas naquele dia, naquele retiro de adolescentes, um pastor pregou algo que talvez para a maioria dos adolescentes não estava fazendo sentido nenhum. Ele estava falando sobre como Deus é capaz de cuidar e de prover, até na nossa vida financeira. Você vai falar isso para adolescente? Adolescente paga a conta? Não. Adolescente, né? A maioria da galera estava lá mascando chicletes, olhando para um lado, para o outro, né? Aquele negócio todo. Mas para mim, parecia que só tinha eu naquele auditório. Eu ouvi a voz do Senhor, eu fui lá para frente no momento do apelo, eu me lembro que eu me ajoelhei, eu comecei a chorar, chorar, chorar. Passou um filme da minha vida na minha cabeça, e naquele dia eu tive, foi uma imagem que veio na minha imaginação, na minha cabeça, mas aquilo ficou muito forte para mim. Eu me via caminhando em uma rua. Nessa rua eu tinha um carro legal, companhias boas, uma roupa da hora, uma vida confortável, tinham pessoas perto de mim, eu era abençoado. Só que de repente eu voltava para o começo do caminho. No outro caminho, eu me via um pouco mais simples. Em alguns momentos, não com tantas companhias, mas eu era muito satisfeito. muito satisfeito. E eu sabia que eu estava seguindo o caminho aonde eu tinha que seguir. Só que de repente naquele caminho, como se fosse assim no meio fio, começava a aparecer pessoas emocionadas e elas levantavam a mão, como se fosse um apelo. Quando o pastor está fazendo apelo, quem quer receber a Cristo, a pessoa levanta a mão assim. E eu lembro a impressão que eu tive no meu coração, a voz do Espírito Santo falando: filho, escolhe, nos dois eu vou te abençoar, mas tem um caminho. Se você aceitar a proposta que eu estou fazendo para você, você vai viver o extraordinário na sua vida. Eu aceitei, pela graça do Senhor eu tenho vivido o extraordinário. Mas sabe qual que é o problema? Tem vezes que eu começo a achar que eu posso seguir os dois, e aí o cabeção precisa voltar para o começo do caminho, e a gente precisa voltar para a rota e alinhar a nossa vida. E hoje eu quero te convidar a olhar para o caminho da sua vida. Se você tem caminhado no propósito que o Senhor designou para você, aquilo que Ele te criou para ser, ou se você tem na tua caminhada de discipulado com Jesus levado algumas coisas que não era para você levar, carregado umas malas, umas coisas que era para você ter deixado lá atrás. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. A gente vai ler a partir do versículo 27. Quem está comigo diz amém. Capítulo 5 de Lucas, versículo 27. Quem achou, dá um glória a Deus aí. A palavra de Deus fala assim: depois disso Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria, e lhe disse: siga-me. Presta atenção nesse versículo. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa, e era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com ele à mesa. Os fariseus e os escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem com os publicanos e os pecadores? Jesus tomou a palavra e disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Senhor Jesus, nesse instante toma o teu lugar aqui. Essa é a tua palavra viva e eficaz, penetra os nossos corações. Agora, Senhor, nós calamos, nós repreendemos, Senhor Deus, toda bagunça na mente, Pai, todo pensamento que não vem do Senhor, toda dor, Senhor Deus, tudo aquilo, Senhor, que nos impede de ouvir a tua palavra, Pai, e que agora só o Senhor tenha lugar aqui, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Esse texto retrata o chamado de um homem que se tornou um grande homem de Deus. Levi, na Bíblia também conhecido como Mateus, um dos apóstolos de Cristo, evangelista, virou mártir da igreja. Foi morto no ano 60 depois de Cristo, ferido por uma alabarda na sua barriga, lá na Etiópia. Mateus, um homem que viveu o extraordinário de Jesus. Mas quem foi esse homem? Se você olha para a história de Mateus, você vai ver que nem sempre ele foi um homem extraordinário. Na realidade, esse homem era um homem meio complicado. Mateus era um chamado coletor de impostos, fazia parte dos publicanos. Esses coletores de impostos, eles ficavam nas principais vias que existiam no mundo antigo, e tinha uma via muito importante que passava pela Galileia, que ligava a Síria com o Egito. E Mateus provavelmente era o coletor de impostos que ficava nessa via, passando bem pela Galileia. Lá estava Mateus sentado na coletoria de impostos. O coletor de impostos era um homem que era tido como impuro pela sociedade judaica. Roma dominava Israel naquela época, e naquele tempo, para Roma conseguir cobrar os seus impostos, eles colocaram e abordaram vários moradores de Israel, os judeus, e colocaram eles para cobrar os impostos dos seus irmãos. E eles, para faturar uma grana, cobravam os impostos e mais um tanto para eles. Iam superfaturando em cima dos próprios irmãos. Quando alguém passava do lado de um coletor de impostos, cuspia no chão. Eram homens que não podiam entrar no templo, não podiam tomar uma refeição com um religioso, eles não podiam participar dos sacrifícios, do momento de adoração. Eram homens que eram excluídos pela sociedade. Levi, Mateus, esse homem, coletor de impostos, que os outros passavam e cuspiam, que ninguém queria ter perto, homem impuro, estava sentado na coletoria de impostos, e de repente Jesus passa na frente daquele lugar. E a Bíblia retrata algumas coisas que eu acho tão linda. A palavra de Deus fala que quando Jesus passou por ali, ele o viu. Jesus o viu. O homem que todos viravam o rosto, o que Jesus fez? Jesus o viu. Aqueles que ninguém queria relacionamento, o que Jesus fez? Me segue. Vem para perto de mim. Ei, eu tenho um chamado para você. Vem, me segue. A reação de Levi é o que eu quero olhar e abordar com vocês hoje. A palavra de Deus fala que ele se levanta na mesma hora que Jesus falou. E deixando tudo, ele seguiu a Jesus. Mateus se levanta e deixando tudo, ele seguiu a Jesus. O que que envolve seguir um mestre extraordinário? Mateus vai ensinar para a gente. Um homem que não tinha nada, mas que o seu mestre passou a ser tudo. Um homem que teve a vida transformada pela presença e pela pessoa de Jesus, quando Jesus passou por ele. Hoje nós vamos entender o que que envolve ser um verdadeiro seguidor de Jesus, como o Senhor quer que eu e você sejamos. Quem aqui quer seguir Jesus com tudo? Deixa eu ver, dá um amém, um glória a Deus, amém, aleluia. Primeira coisa que esse texto vai ensinar para mim e a você sobre o que envolve ser um discípulo, um seguidor de Jesus, envolve deixar tudo e o seguir. Ser um verdadeiro seguidor de Jesus envolve deixar tudo e o seguir. O passo que Mateus deu foi muito claro. A Bíblia fala, ele se levantou, deixou tudo e o seguiu. O que que você está carregando aí hoje, que você sabe que você deveria ter deixado para trás, e que você voltou e buscou? Qual coletoria de impostos que numa dessa você voltou a sentar, que você está preso? O que que você ainda não conseguiu deixar e seguir o mestre? O que que está te tirando a coragem de tomar os passos de fé, de se lançar nas pegadas de Jesus? Mateus fez três coisas. Ele se levantou. O que que significa se levantar? Ele se posicionou. A hora que ele ouve a voz do amado, a voz de Jesus, Mateus se levanta. Ele fala, é comigo, sou eu. Eu me posiciono, eu estou aqui, Jesus, eu estou te ouvindo, não é com a pessoa do lado, é comigo, eu estou te escutando, Jesus. Ele deixou tudo, renúncia. A Bíblia fala que aquele que não renunciar tudo que tem por amor de mim, esse não é digno de mim. Mateus deixou para trás riqueza, status, dinheiro, provavelmente ele tinha muita grana. Esse homem deixa para trás também algumas coisas que podiam impedir ele de seguir Jesus e se misturar com a turma. Ele deixa para trás a mágoa, a vergonha, a rejeição. Mateus deixou tudo para trás e o seguiu. Seguidores de Jesus nem sempre sabem para onde estão indo, mas eles sempre sabem quem eles estão seguindo. Seguidores de Jesus tem uma rota certa que é definida pelo GPS das pegadas de Jesus. Seguidores de Jesus não levam para a viagem coisas que vão fazer eles perderem de vista aonde o mestre está indo. E deixando tudo, ele o seguiu. O que que precisa ficar para trás? O que que está tirando o brilho do discipulado com Cristo Jesus do teu coração? O que que talvez, enquanto você estava seguindo as pegadas do mestre, você brilhou os teus olhos e que você começou a olhar para outra direção? Hoje Jesus está te chamando: filho, eu te vi, vem e me segue, eu tenho algo extraordinário para você. É muito melhor do que os teus planos. Seguidores de Jesus se arriscam entendendo que na verdade eles estão indo para o lugar mais seguro da terra. Seguidores de Jesus morrem para eles mesmos, entendendo que é aí que começa a vida. Seguidores de Jesus entregam tudo para na realidade ganhar tudo que existe. Seguidores de Jesus descem para aí começar a subir. Seguidores de Jesus deixam esse mundo de ponta cabeça, porque eles entendem quem eles estão seguindo. Como está a sua caminhada com Jesus? A gente participou de um congresso na semana passada. A gente foi como equipe da One lá ser ministrados em Sorocaba. E no último dia, o pessoal da Drops, né, aquele ministério de louvor, estava ministrando. E o rapaz estava ministrando, começou a cantar e a contar uma das histórias das músicas deles. E ele falou sobre Simeão, aquele senhor que todos os dias, sem ninguém ver, ia para o templo esperando o dia da promessa, Jesus vir. Ele entendeu aquilo como o chamado dele, nada tirava os olhos dele daquele lugar. E ele começou a contar histórias de outras pessoas que ele tinha visto, que entregaram tudo para seguir Jesus, para viver aquilo que Jesus tinha. E eu me lembro que eu fui escutando aquilo, de repente, a imagem do chamado que eu recebi, que eu contei para vocês aqui há pouco, veio na minha cabeça. E eu me peguei falando: meu Deus. Tiveram alguns momentos dessa caminhada que eu comecei a confiar muito em mim mesmo. As pegadas de Jesus não importavam tanto quanto as pegadas que eu mesmo estava deixando no chão. O Pedro começou, em alguns momentos, querer aparecer mais que Jesus. Naquele dia, eu fui tão constrangido no meu coração, o louvor tocava, e eu me ajoelhei e eu falei: Senhor, eu retorno, eu volto, eu deixei tudo, eu não quero pegar de novo coisas que não são mais minhas, eu não quero, Senhor, eu não quero colocar os meus olhos em algo que não é o Senhor, eu não quero perder a rota, eu não quero perder o caminho. Irmão, o que tem te feito perder a rota? O que está aí que não deveria estar aí? O que deveria estar aí que não está? Hoje é dia de nós olharmos para Jesus e falar: Senhor, está no teu altar. Mateus deixou aquela coletoria de impostos sozinha, devia ter um monte de grana lá, mas ele se manda, vai embora. O chefe dele deve ter perguntado: mas cadê o homem? Ele não estava nem aí, ele ouviu a voz do Senhor e ele deixou tudo e o seguiu. O que falta a gente entregar? Eu quero deixar tudo pelo meu Senhor. Sabe por quê? Às vezes, quando a gente fala deixar tudo, a gente acha que isso é uma perca. Mas na realidade, aquela parábola que Jesus conta do tesouro escondido responde essa dúvida para mim. A gente não deixa nada quando a gente encontra Jesus. A gente só faz um movimento natural porque a gente encontrou algo muito mais precioso. Quando nós encontramos o tesouro escondido no chão, aquilo brilha de tal maneira que a gente fala: eu não preciso de mais nada, eu vou, entrego tudo que eu tenho para que eu possa ter algo, que eu possa ficar naquele lugar e desfrutar do tesouro. Jesus é o tesouro. Na realidade, quando você deixa, quando você renuncia, quando você perde, é que você ganha. E talvez você tenha perdido o extraordinário de Deus na sua vida, porque você está tentando manter algo que não era para estar na tua mão. Nós precisamos deixar aquelas coisas que estão nos prendendo para seguir a pessoa de Jesus. Eu quero deixar tudo, eu quero entregar tudo. Tem coisas que são difíceis, tem coisas que a gente luta, tem coisas que não são pecados, às vezes, que a gente tem que entregar, mas seguir a Jesus é a aventura mais linda que a gente pode ter em toda a nossa vida. Não existe como a gente se arrepender quando os nossos olhos estão no Mestre. Segunda coisa, Seguir Jesus envolve abrir as portas da intimidade para Jesus entrar. Mateus faz algo muito significativo para um judeu. A Bíblia fala, no versículo 29, então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa, e era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Para um judeu, abrir a sua casa para alguém entrar, se sentar à mesa e dar um banquete era a maior honra que alguém podia dar para um ser humano. A casa, para um judeu naquela época, em especial a mesa, significava intimidade. Não é que nem a gente, que a gente chama qualquer um para ir na nossa casa. Para o judeu, não. Para o judeu, a mesa era o lugar de intimidade. Com quem eu me sentava, eu podia inclusive ficar impuro. A mesa era o lugar de comunhão. O que que Mateus faz quando ele ouve a voz de Jesus? Ele vai e chama a rapaziada toda dele e fala: ei, vocês precisam conhecer um cara. Ele dá um banquete na casa dele, abre a casa toda, fala: Jesus, pode entrar, a casa é tua, senta, toma a mesa. E ele serve a Jesus, ele adora Jesus, ele entrega algo bom para Jesus. O que Mateus está ensinando para mim e para você é que seguidores de Jesus abrem tudo para ele. Seguidores de Jesus não deixam portas fechadas. Seguidores de Jesus não veem Jesus à distância, só do lado de fora, mas na verdade se relacionam com Jesus do lado de dentro. Seguidores de Jesus não são como a igreja de Laodiceia, que deixou Jesus para fora da porta da igreja e que fez Jesus falar: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu o quê? Entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Viu a intimidade? Jesus não estava falando para não crente aqui, não era apelo evangelístico aqui. Ele estava falando para a igreja que deixou ele para o lado de fora. A turma tinha deixado ele para o lado de fora, e ele está falando: eu estou batendo na porta. Se vocês ouvirem a minha voz e abrirem a porta, eu vou entrar, eu vou sentar na mesa com vocês, eu vou ter comunhão com vocês. Mateus entendeu que o mestre queria ter comunhão com ele. Mateus entendeu que Jesus queria se relacionar com ele, e o coração dele transborda de alegria, transborda de alegria, e faz ele abrir a casa dele, servir a Jesus e abrir os relacionamentos dele para Jesus. Tua vida está aberta para ele? Eu não estou falando sobre o momento da conversão. Nós abrimos nossa vida, nosso coração, mas tem uns momentos que a gente começa a colocar Jesus para o lado de fora, né? Eu não sei como é que é na tua casa, mas na minha casa eu tenho o quarto do joga. Você tem o quarto do joga? Sabe o que é o quarto do joga? É o quarto que você passa na frente dele e você joga alguma coisa lá. Você não sabe o que é, você não tem ideia onde que vai parar, mas você passa na frente e você arremessa, né? Quem aqui tem o quarto do joga em casa? Deixa eu ver. Então, é o chamado quarto da bagunça. Levanta a mão aí, cara. Deixa eu ver. Quem tem? Eu tenho. Estou falando aqui da frente, que eu tenho. No nosso coração, a gente tem os nossos quartos da bagunça também. São algumas portinhas, alguns lugares que a gente passa na frente de vez em quando. Quando a gente vai receber visita, e o que que a gente faz? A gente joga as coisas lá para dentro. E às vezes não tem nem a menor ideia do que está lá. A gente joga as coisas lá, coisas que a gente nunca vai usar. Não sei quem é acumulador aí, que nem eu sou. A gente joga as coisas lá, e tem coisa que começa a estragar. Junta traça, mofo, quebra. Todo mundo tem um quartinho da bagunça no coração. Um lugar que você jogou algumas coisas aí dentro, que a traça está comendo, o mofo está pegando. Você às vezes nem lembra mais que está lá, mas está lá. E você não quer mexer, você não quer abrir, porque fica feio para visita. Esse é o problema. Às vezes a gente trata Jesus como visita, ao invés dele ser o mestre, ao invés de receber ele com um banquete, ao invés de dizer: Jesus, o Senhor tem acesso a tudo. Eu não sei como que está o quarto da bagunça aí no teu coração, mas no meu às vezes tem. umas bagunças aqui dentro, que quando o Senhor me confronta, que nem o dia que eu contei aqui para vocês, você fala: ah, Senhor, me perdoe. Sabe, às vezes é uma mágoa que está aí dentro, que está apodrecendo, é algo que está te impedindo de servir o Senhor, medo. Às vezes o que você está carregando aí é um pecado, pornografia, imoralidade sexual, lascívia, ganância, cobiça, aquele jeitinho que você dá em alguma coisa, você sabe. Hoje nós vamos abrir o quartinho para Jesus. Sabe por quê? Quando Ele entra, Ele pinta a parede, cara. Ele deixa o quarto bonito. Ele troca o papel de parede. E Ele fala: filho, aqui eu vou fazer algo especial. Nesse lugar aqui, eu vou te dar algo especial. É quando a gente abre para Jesus algumas coisas que às vezes a gente tem vergonha de abrir. Mas a gente fala: Senhor, está aqui, eu mostro. O Senhor já sabe mesmo. Mas agora eu me abro para eu ser tratado. A última coisa que esse texto vai me mostrar é que para ser Jesus, eu preciso admitir que eu preciso de um médico. Os homens aí que são que nem eu, cabeça dura, que só vão no médico se o bicho pegou mesmo, é aí que a gente piora. Os fariseus, que eram um grupo religioso da época, olham para Jesus, sentado à mesa com Mateus. O que esse homem está fazendo aí? Será que ele não sabe quem é essa galera que ele está andando? Jesus olha para eles e fala: os sãos, os que estão bem, com saúde, não precisam de médico. Não precisam. Eu vim não para chamar os justos, mas para chamar os pecadores ao arrependimento. O que Jesus estava falando aqui é o seguinte: os fariseus, os mestres da lei orgulhosos, que achavam que tinham tudo, que sabiam fazer, que eram seguros da sua religiosidade e da sua santidade, eles achavam que eles não precisavam ir no médico. Eles falavam: eu estou indo bem, eu estou fazendo bem, eu sei o que eu estou fazendo, eu aprendi esse negócio de cristianismo, agora eu estou mandando bem, eu não preciso de médico. Jesus falou: quem não quer ir no médico, é sinal que está bem. Então pode ficar bem como está. Mas agora, Mateus, ele foi no médico. Ele falou: Senhor, está aqui o meu quarto escuro. Senhor, está isso daqui que eu não conseguia deixar. Senhor, está isso daqui que estava pesando no meu coração. Senhor, está aqui, está aqui, está aqui. E ele mostra as feridas dos anos, e ele mostra as dores, e ele mostra o coração, e ele se quebranta, e ele fala: Senhor, eu estou ferido, Senhor, eu estou doente, eu preciso do Senhor. E aí Jesus dá a resposta: arrependimento. Arrependimento. A Bíblia fala que aquele que diz que não tem pecado chama a Deus de mentiroso. Quando a gente acha está tudo bom com a gente, agora eu cheguei lá, está chamando a Deus de mentiroso. Mas hoje o Senhor, Ele está nos chamando para o arrependimento. A salvação, ela é maravilhosa, nós recebemos pela fé, aquele momento que nós somos salvos e tal. Mas às vezes na caminhada cristã a gente fala pouco sobre o arrependimento. O arrependimento são aqueles momentos em que nós deixamos o nosso coração contrito. Nós confessamos ao Senhor, mas não só confessamos, a gente muda a rota. Quando eu, vendo lá os meus caminhos, volto para o caminho que o Senhor não preparou para mim, o que eu preciso fazer? Mudar a rota. Eu preciso falar: Senhor, eu estava indo para cá, mas eu vi que para cá não é onde as tuas pegadas estão indo. Então, Deus, eu preciso voltar e ir para lá. Queria que você fechasse os teus olhos agora. Eu queria que você pensasse na tua caminhada com Jesus. Será que tem alguma montanha que você deveria ter subido que você não subiu? Será que tem algum caminho que você não entrou porque você está carregando coisas que não devia carregar? Você deixou tudo e o seguiu ou tem algumas coisas nas mãos ainda. Hoje o Senhor está fazendo um raio-x no nosso coração. E hoje Ele está mostrando para você o caminho verdadeiro do que é seguir a Ele no padrão dEle. E eu queria que você imaginasse que você tem dois caminhos aí na tua frente. Um caminho é bênção. Se você já segue Jesus, é sem inferno. Caminho que as coisas podem até dar certo. Mas o outro caminho é um caminho extraordinário. É quando eu olho para as pegadas de Jesus no chão e eu entro no meu propósito. É quando eu me lanço em quem Jesus é e eu permito Ele me tocar como um médico. Eu permito Ele entrar nos quartinhos escuros. Eu permito Ele fazer a obra dEle na minha vida. Antes de pregar essa mensagem, eu tive que falar para o Senhor: Senhor, eu quero ser um seguidor de verdade do Senhor. E tiveram uns momentos que eu peguei a minha bússola e eu fiz do meu jeito. E eu voltei a carregar umas coisas que não era para carregar. Tem umas pedrinhas no sapato que não eram para estar. Mas hoje, eu venho para o médico. Eu mostro as minhas feridas. Eu falo: Jesus, pode mexer. E eu queria te dar a oportunidade de, se você quer dizer para Jesus: Jesus, eu quero te seguir aonde quer que o Senhor for, e eu quero entregar algumas coisas que eu estou carregando e que não era mais para eu carregar, eu quero deixar algumas coisas que no meio do caminho eu voltei a pegar. Presta atenção, estou falando com você, crente. Quando a gente volta a seguir os nossos próprios caminhos, mas hoje você quer dizer: Jesus, eu me arrependo, eu preciso sim de um médico nessa área, pode mexer, pode entrar. Eu disse para Jesus: Jesus, me faz um seguidor melhor, eu quero seguir em direção ao extraordinário. Se esse é você também, você quer dizer isso ao Jesus, fique em pé no seu lugar e levanta as tuas mãos para o alto e começa a se render ao Senhor. Se você quer dizer: Jesus, eu quero te seguir aonde quer que o Senhor for, fazer o que o Senhor quer que eu faça, eu entrego aqui os meus pecados, eu entrego aqui alguns quartinhos escuros que eu tenho, eu não quero mais, Senhor, manter isso na minha vida, não, eu quero entregar, eu quero render. E eu queria agora que, da maneira mais livre possível, você começasse a se render ao Senhor Jesus e a falar: Senhor, eu entrego, Senhor, eu entrego, Senhor, eu abro esses quartinhos escuros no meu coração, alguns sentimentos que eu guardei aqui que não era para ter guardado, algumas coisas que eu permiti entrar aqui que não era mais. Começa a dar nome, fala para o Senhor. Talvez você esteja com vergonha, mas você está falando com o seu pai. Fala com o Senhor: Senhor, eu agora abandono tudo, eu deixo essa prática, eu deixo esse pensamento. Eu estou disposto, Senhor, eu me levanto, eu estou aqui. Oh, Jesus. Senhor Jesus, nessa noite, nós ouvimos o Teu chamado, e nós estamos nesse instante colocando os nossos olhos no Senhor, nas pegadas do Senhor, no conselho do Senhor. E nesse instante, Pai, eu, Pedro, Senhor, eu deixo a minha coletoria de impostos vazia, Senhor. Não importa, Senhor, o que vai acontecer, não importa o que tinha lá, não importa o que eu estou deixando, Senhor, mas hoje eu deixo para trás. Eu anseio, Jesus, te seguir, Senhor, aonde quer que o Senhor for, e junto com os meus irmãos hoje, eu oro: Pai, nos pega pela mão, entra, acessa cada quarto, cada lugar, Senhor, se tem algo que nós estamos com dificuldade de entregar hoje, nós colocamos aos Teus pés, nós confessamos, Jesus, nós precisamos de um médico, nós precisamos de um Senhor, nós precisamos da Tua graça, nós precisamos da Tua misericórdia, Pai. O Senhor tem todo acesso, pode mexer, Jesus, pode mexer, Jesus. Comece a se entregar para o Senhor. Começa a dar tudo para Ele. Jesus, eu te entrego. Jesus não é mais meu, Jesus é teu. Eu te entrego, eu entrego o meu caminho, Senhor. Oh, Senhor Jesus, vem nesse lugar, Senhor. Algumas pessoas vão entregar aqui o propósito de vida também. Pessoas que talvez tenham escutado um chamado de Deus no seu coração, mas que por alguma razão você tem tido medo de aceitar. Você sabe que foi o Senhor, mas hoje o Senhor Deus está falando contigo e falando: ei, você quer seguir um caminho extraordinário? Pode caminhar comigo, filho. Pode caminhar comigo, filho. O Senhor está falando contigo. Eu queria que todos se colocassem de pé agora e que você começasse a exaltar o nome de Jesus e se render a Ele, dizer: papai, o Senhor tem acesso, Deus, o Senhor pode mexer. Hoje eu te ofereço um banquete, eu quero ser teu seguidor como o Senhor projetou. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Enquanto você se rende a Ele e está fazendo a sua oração, eu tenho mais um convite para fazer aqui hoje. Tem algumas pessoas que ouviram essa mensagem e que talvez nunca, de verdade, eu estou falando de coração, falaram para Jesus: Jesus, eu entrego o meu coração para o Senhor. Eu me rendo. Eu quero viver o teu extraordinário. E sabe, você já veio à igreja, já frequentou, mas você ainda não entregou teu coração de verdade. Um dia, eu, um frequentador de igreja, tive um encontro pessoal com a pessoa de Jesus Cristo e eu entendi. Eu ainda não tinha salvação, eu ainda não era um seguidor de Jesus, eu ainda não tinha Ele no meu coração, eu ainda não o amava e ainda não sentia o amor de um pai de verdade. Mas um dia, esse Senhor passou na minha frente, Ele me chamou pelo nome, Ele me viu quando ninguém me via, Ele me viu, Ele me aceitou, Ele me chamou. Naquele dia eu ganhei um pai, eu ganhei um mestre, eu ganhei uma direção. O Senhor, aquele dia, passou a me chamar de filho. Nessa noite, o Senhor Jesus quer te dar a oportunidade de você receber no teu coração a certeza e a convicção de que você é salvo. Nesse dia, se você render a sua vida a Jesus Cristo e dizer: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, eu não sei direito o que é isso ainda, fica tranquilo, a gente vai te explicar. Mas quem sabe você está sentindo algo aí no teu coração que é diferente do que qualquer pessoa, qualquer coisa, qualquer música já fez você sentir. Não é emoção humana, é a pessoa do Espírito Santo falando com você. Se você aceitar esse convite, a palavra de Deus te dá algumas promessas. O maligno não pode mais te tocar. Você recebe a pessoa do Espírito Santo no teu coração. Você não está mais sozinho. Você ganha uma nova família. Agora você pode ouvir a voz de Deus. E você ganha a convicção de que se hoje você morrer, você vai habitar com Jesus pela eternidade nas regiões celestiais. Ele vai se tornar o teu pai. Se hoje o Senhor Jesus falou contigo, você precisa, como Mateus, tomar uma posição e dizer: Senhor, eu quero ser chamado de filho, eu quero receber a salvação de verdade, eu quero ter certeza de que o Senhor é meu Salvador e de que agora eu tenho um propósito pelo qual viver. Senhor, eu quero que o Senhor entre na minha vida. Se hoje você quer tomar essa posição, eu queria que você erguesse uma das suas mãos e me desse um tchauzinho. Eu quero orar por você. Erga lá. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Ergue bem alto para eu te ver. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. 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 Amém. Aleluia. Deus abençoe. Eu quero orar por você que ergueu uma das suas mãos, que você abrisse as suas mãos assim, fechasse os seus olhos. E o que tem poder não é a oração que eu vou fazer, mas é a oração que você vai fazer. Eu só vou te guiar. E você vai se conectar com o Senhor pela fé. É uma oração de entrega. Que você vai dizer: Senhor Jesus, eu quero, Senhor. Repita comigo: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Senhor Jesus, eu me abro para te receber como meu Salvador. Senhor Jesus, eu não quero mais viver como eu vivia antes. Me cura, me restaura, me salva. Senhor Jesus, entra no meu coração, faz morada aqui. Eu quero te conhecer, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu quero orar por você, Senhor Jesus. Eu oro agora, Pai, para que o Senhor esteja selando o coração dos meus irmãos com a tua promessa, e que nesse instante eles possam receber o Senhor e possam ser selados com o Senhor, com a autoridade do teu nome na vida deles, Pai. Senhor, que agora eles recebam o Espírito Santo e que o Senhor venha os restaurar, os guiar pelo caminho pelo qual eles devem andar. Senhor Jesus, que eles possam ver a tua glória a cada dia. Transforma a casa deles, o coração deles, a vida deles, que eles possam, Senhor Deus, viver o extraordinário do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você que ergueu a sua mão, eu tenho um desafio para te fazer agora. No dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, eu recebi um abraço, uma pessoa orou por mim, e aquilo marcou a minha vida para sempre. E eu quero agora que uma galera ore por você, te abrace, e a igreja toda vai te receber. Por isso, se você ergueu uma das suas mãos agora, eu quero convidar a galera que está aqui do lado para vir aqui na frente. E tudo que a gente quer fazer é te dar um abraço. Enquanto essa música estiver tocando, eu quero que você saia do teu lugar com coragem e você venha receber um abraço aqui, como se Jesus estivesse te dando um abraço. Agora, se esse é você, sai do teu lugar, vem aqui para frente, a gente quer te abraçar. Se você ergueu uma das tuas mãos, vem para cá receber uma oração. Pode sair do seu lugar. Isso, amém, glória a Deus, pode sair. E a igreja toda vai aplaudir esse povo. Esse é o pessoal que está entrando para a nossa família, para a nossa casa. Pode sair do seu lugar. Nós queremos te receber. Você está lá em cima, pode sair, pode sair. Mais pessoas que ergueram a mão, pode sair do seu lugar. Nós queremos orar por você, pode vir. Aleluia.
Deus abençoe, gente.